E hoje nós estamos recebendo a candidata Giovana Mondardo, candidata a deputada federal. Bom dia, Giovana, tudo bem?
Bom dia, Joel, a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo nesse caminho aí. 3 dias para a eleição, estamos com energia total ainda.
Pois é, reta final, né?
Reta final, né? Talvez a mais importante, principalmente porque, levando em consideração que uma porcentagem bem significativa do eleitorado ainda não decidiu seus candidatos à proporcional, né? Então, uma eleição que ficou bastante polarizada na eleição para presidente, e muitos ainda esqueceram de tomar a decisão, né, para esses outros votos aí, que são 5 no domingo. E agora a luta é grande, né? Tá na rua, fazer o corpo a corpo, conversar com as pessoas, tá muito bacana.
Giovana, é claro que na posição de deputado estadual, no caso aqui a candidatura é para deputado federal, se pensa evidentemente em Brasil, em 100%, né? Claro que aqui no caso de Santa Catarina, eu tenho ouvido muito de algumas pessoas os elogios que o nosso estado é muito bom, é verdade. O Sul é muito bom, também é verdade. Mas passa uma imagem que não precisa de mais nada. Muito pelo contrário, tem várias necessidades ainda, inclusive Santa Catarina, né?
Sim, Santa Catarina é um estado que tem um índice de desenvolvimento humano considerado acima da média, né, em relação a outros estados do país, e uma respeitabilidade, inclusive, no ponto de vista da educação, né, seja da educação básica quanto da educação universitária, né, com as nossas universidades comunitárias. Nesse sentido, ainda assim, Santa Catarina ainda tem um percentual bastante importante de pessoas, por exemplo, em insegurança alimentar, né? São mais de 500 mil pessoas nesse nível de insegurança alimentar, né? Você não sabe se vão ter o que comer ao meio-dia ou à noite. Da mesma forma, são 600 mil pessoas em Santa Catarina que moram em algum nível, em alguma moradia precária, né? Então, ou sem banheiro, sem saneamento, ou mora na rua, enfim. E é um estado que é comparado com uma Suíça brasileira, né? Com um índice de desemprego de 4%, mas ainda assim a gente sabe que esse índice não verifica a realidade total, principalmente entendendo que a mão de obra qualificada é a nossa maior falta de demanda, né, para essa empregabilidade real. Mas Santa Catarina e o Brasil experimentaram, né, a má gestão do governo Bolsonaro, em especial levando em consideração os efeitos que tivemos nas últimas reformas, tanto da reforma trabalhista quanto da reforma da Previdência, e inclusive o congelamento de investimentos para a saúde e educação por 20 anos. O brasileiro e o catarinense sabem que R$ 1.200, né, que é o nosso salário mínimo, já não vale mais o que valia antes. Então, com muita preocupação, a gente quer ir para o Congresso para resgatar o poder de compra do brasileiro e valorizar o salário mínimo para que a gente possa botar a comida na mesa de novo e sobrar ainda um dinheirinho para tomar sorvete no final da semana, né?
Claro que muita gente acompanha o seu trabalho como vereador em Criciúma, mas, enfim, além o que está se carregando e defendendo como linha de frente dessa campanha?
Joel, a gente se conhece há muito tempo, né? Desde quando eu fazia uma coluna contigo,
isso,
em 2020 ou 2019?
2019.
Todo dia cedinho eu fazia um apanhado das avaliações do cenário nacional, né? A conjuntura. E tratava contigo dessa viabilidade, né? Dessa discussão de um Brasil melhor, de um país melhor. E diante disso, eu preciso me apresentar para quem está nos ouvindo,
claro,
né? Eu sou dentista. Trabalho na Unesc, na nossa universidade aqui do sul do estado. Eu trabalhei em unidade básica de saúde por 2 anos e depois trabalhei, né, como dentista. E depois trabalhei atendendo pessoas em fase de reabilitação de AVC, de acidente de trânsito e também em fase de diagnóstico de deficiência intelectual e autismo. Então, trabalhei na atenção primária em saúde e na atenção secundária em saúde, né? Então, né, especializada, vamos dizer assim. A minha dedicação para a política foi motivada, com certeza, pelo meu carinho, atenção e compromisso com a saúde pública brasileira. Por entender que a saúde pública brasileira representou por muito tempo um grande projeto de transformação da realidade, mas ainda assim com retrocessos significativos que a gente teve nos últimos anos. Eu fui conselheira municipal de saúde e depois tive a oportunidade de ser conselheira nacional de saúde, na verdade, representando a Associação Nacional de Pós-Graduandos na Comissão de Orçamento e Financiamento do SUS, lá em Brasília. Então, todo mês eu ia para lá para discutir o investimento em saúde no Brasil, né? E com muita preocupação, a gente viu nos últimos anos um desfinanciamento muito forte. Então, nossas grandes bandeiras no Congresso Nacional certamente passará pelo refinanciamento da saúde pública, porque nós bem sabemos que remédios que a gente pegava de maneira natural, quem aqui tem hipertensão, tem diabetes, está nos ouvindo, metformina, hidroclorotiazida, esses medicamentos que são convencionais para a gente, e buscar no, na farmácia, e buscar na farmácia popular ou na unidade de saúde era uma coisa normal. Mas hoje parte desse nosso salário ou até mesmo do aposento está sendo utilizado para pagar remédio, né? E a gente sabe o impacto disso na nossa vida e da falta também de dignidade para as pessoas. Nesse sentido, refinanciar a saúde pública será uma das nossas grandes bandeiras e, da mesma forma, o trabalho que a gente prestou em Criciúma em 18 meses de mandato, com 17 leis aprovadas, onde a maioria delas tratou sobre enfrentamento à violência contra as mulheres, não será diferente. A recriação do Ministério da Mulher no Congresso, através do Congresso e também do Executivo, será fundamental para a gente resgatar um futuro que pense um país melhor para as mulheres, porque um país que é bom para as mulheres é bom para todo mundo.